Bem-vindo ao SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo.
Saudações, nobres colegas de hobby. Sou Johnny Bravo, ou João Luiz, a ordem não importa tanto. Para quem não me conhece ainda, sou aquarista desde que os elfos começaram a habitar a Terra e autor de artigos no tema de aquarismo, tanto em fóruns de internet quanto em revistas especializadas. Bem, hoje eu começo com uma reflexão inicial. Você já se sentiu um peixe fora d'água? Tipo, quando a sua ideia é tão diferente da dos outros que você parece um alien? Então, tipo assim, quando seus gostos, os hábitos, suas roupas, tudo mais assim, é bem diferente, você se sente sozinho? Quem sabe melhorando a analogia, fique um pouco mais entendível. Um peixe fora do cardume. E o oposto disso? Quem já que já não foi adolescente e se sentiu invencível no meio da galera? Mais alegre, mais competente, fazendo parte de algo maior. Relaxa que a gente não tá aqui falando de síndrome maluca nenhuma. A gente não tá aqui numa sessão de terapia, não. Embora, né, um aquário bem montadinho seja uma terapia completinha, né? Bem, a gente tá aqui hoje para falar de cardume. Para que que serve? Por que que ele se forma? Eu espero que no SarloCast de hoje a gente consiga desvendar um pouquinho dessa maravilha da natureza. Bora dar uma conferida. Eu tenho aqui comigo uma certa convicção de que cardume, o termo cardume, ele é de conhecimento amplo e não traz mistérios, né, para o entendimento. No máximo, uma curiosidadezinha. Cardume é o substantivo coletivo para designar um grupamento de peixes. Da mesma maneira que a gente tem revoada para pássaros ou enxoval para roupas. E é por isso que ninguém fala, por exemplo, aquateia de peixes, colmeia de lobos. Não, tem um jeitinho certo de falar e cardume serve para peixe. Beleza? Bem, normalmente cardume ele é usado para fazer uma referência a uma agregação de peixes que são da mesma espécie que estão nadando em conjunto. E o mais interessante disso aí é pensar que eles estão nadando como se fossem um único indivíduo. Isso mesmo que você ouviu. É tanta sincronia, é tanta coesão entre eles, é tanta, assim, pode até dizer, técnica, que essa massa de peixes, ela se move parecendo um peixe maior. E o legal do cardume, quando comparado a outros coletivos de animais, como mamíferos, é que não tem um líder só, né? Ele trata-se de uma orquestra sem um maestro. Isso que é muito legal no cardume. O nado sincrônico de peixes num cardume ela é repleto de sinais. Eles variam com velocidade, com a proximidade dos indivíduos entre si, né? A incidência da luz sobre as escamas. Isso é uma relação complexa que vai produzindo diferentes fatores de comunicação. E a ação dos indivíduos, ou mesmo poderia dizer reação dos indivíduos, ela passa tão rapidamente de um para o outro que às vezes dá a impressão que estão todos conectados através, sei lá, de um fone de ouvido recebendo comandos ao mesmo tempo. Só que aí, até aproveitei para falar ouvidos, para fazer uma distinção. Não são bem os ouvidos que eles usam, não. Os órgãos principais que são utilizados nesse tipo de comunicação são principalmente os olhos e a linha lateral, que são capazes de captar, assim, tênues vibrações ao redor. Reunir-se em cardume pode ser tanto uma coisa permanente como acontecer para um determinado fim. Basta a gente pensar em espécies diferentes e, obviamente, comportamentos diferentes. E pensa em cardume. Cardume é útil para uma série de coisas. Por exemplo, defesa contra predadores, para facilitar os encontros amorosos, para fins de migração de espécies é muito importante, até para a própria questão de obtenção de alimento. Olha, eu não vou nem tentar aqui ampliar conceitos, que é algo que você encontra por aí, a questão de escolas versus cardumes. Aqui para a gente, basta entender que a questão de cardume é que o peixe precisa de ter companheiros, especialmente da mesma espécie, né, para poder interagir, potencializar as características da própria espécie, entende? Bem, cardumes podem ter dezenas, centenas ou mesmo milhares de indivíduos, os quais costumam ser do mesmo tamanho, idade e coloração. Repara nesses detalhezinhos que legais. Se você pensar que existe um peixe ali dentro, que seja ou grande demais, ou pequeno demais, ou mesmo colorido de outra forma, entendeu? De outras cores, ele vai se destacar. E nesse caso, ele acaba perdendo a proteção que a homogeneidade daquele cardume garante. Ou seja, não é à toa que ele se reúne em indivíduos mais parecidos entre si. Tem uma lógica nisso aí. Show! Considerando todos os tipos de cardume, assim, dizendo em termos de propósitos e definições, a gente pode dizer que cerca de um quarto dos peixes que existem, eles formam cardume. É um comportamento que envolve, assim, desde peixinhos pequenininhos, como nossos famosinhos tetras, né, de água doce, como até os tubarões martelo, os grandes tubarões martelo. É uma adaptação evolutiva, né? Ela traz vantagem para a espécie. E mais um detalhe interessante, ele ocorre praticamente, ou maior parte, digamos assim, melhor até, em peixes que ocupam a coluna d'água, não aqueles que ficam próximos ao fundo. E essa informação carrega consigo uma lógica também. Imagina que os peixes juntos têm favorecido a fecundação, quando o ovo ele é de fecundação externa e é lançado na água. Então, por isso que essa aglomeração de peixes na coluna d'água favorece. Então, o cardume é mais comum em peixes que ocupam a coluna d'água do que os que estão no fundo, entendeu? Ah, e também tem uma outra forma de a gente entender um cardume, assim, para a gente fixar mesmo a ideia, né, de que se trata uma adaptação evolutiva que traz vantagens. Além de dizer que ele funciona como um único indivíduo, como a gente começou falando, é interessante pensar que ele é um único indivíduo com múltiplos olhos. Ou seja, o peixe grandão, né, que é o cardumiforma, ele é capaz de encontrar as presas ou mesmo os predadores e reagir a esse estímulo tanto numa área maior como em várias direções, do que se ele tivesse apenas um par de olhos. Tudo bem, eu até acho que você já tem uma boa ideia, né, do que eu quis passar como uma ideia de cardume. Já deve estar pensando aí, né? E para aquário? Onde que estão esses exemplos práticos desse blá 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 todo que o Johnny falou aí? Acredito que muitos de vocês já saibam, né, de várias espécies de peixes que nadam em cardume. Por exemplo, quem que nunca viu neon, rodócimo, o barbo tetrazona, discos mesmo, né? Todos esses peixes e muitos outros, né, gostam de nadar com algum tipo de parceria, né? Mais ou menos indivíduos num grupo. E às vezes é por um tempo, às vezes é enquanto eles estiverem vivos. A gente vai ver só alguns exemplos da imensidão que tem nesse aquarismo nosso. Pontuando algumas espécies, para quem gosta da temática mais amazônica, tem o neon, que eu já citei anteriormente, né? É um peixinho pequeno, super colorido, ele não ultrapassa assim, mais que 3,5 centímetros, né? A média do peixe adulto. Também tem o rodócimo, aquele da cabeça vermelha, esse aí chega a uns 5 centímetros. Ambos são os peixes que gostam de vários indivíduos, assim, 6 para cima, companheiros, para formar o cardume deles. Se a gente cambar, né, para o lado dos ciclídeos africanos, tem o saulose. Eu vou colocar entre aspas aqui, é tipo um dócil ciclídeo africano, do lago Malawi. Ele é um peixe desses umbunas, né, que gostam de habitar as rochas. E eu tô me estendendo um pouquinho, porque esse aqui tem uma coisa muito engraçada, né? Eles são gregários e tem uma curiosidade. As fêmeas gostam de viver agrupadas, próximas aos rochedos, em torno assim, indivíduos em torno de 50, né, o número deles. É importante lembrar que é uma espécie que tem diferenças entre macho e fêmea. Os machos são azuis com as barras verticais escurecidas e as fêmeas costumam ser bem amarelas. Tem um pequeno detalhe que acontece nessa espécie. Alguns machos, ou por não conseguirem ocupar o lugar de machos alfa, ou por não quererem, eles se mantêm com aquele aspecto feminino, que é o aspecto amarelado, que também é o mesmo dos filhotes, e aproveitam o descuido, das vezes, do macho alfa para poder passar os genes dele à frente. Ou seja, ele usa a camuflagem de fêmea, mas mantém esse macho no sentido de conseguir dar vazão aos seus genes aí para frente. Outro exemplo, eu gostaria de citar também dos lagos dos africanos, né? Agora no lago Tanganyika, são o que a gente chama de o dafodil, né? Para quem não está lembrando exatamente da espécie, é o Neolamprologus pulcher. Ele é uma espécie, eu adoro, é uma das minhas preferidas, só que ele, para mim, quando ele está em conjunto, é um dos peixes mais maus que eu já vi. Eles conseguem se formar num bando e eles defendem o território com grande agressividade, podendo matar até outros peixes que estão no aquário, por exemplo. Eles fazem isso também para comer. Então, por exemplo, se você for colocar um peixe desse no aquário, se estiver montando um aquário específico do lago Tanganyika, eu recomendaria. Você faz lá seu aquário todinho, e depois de um ano, quando tiver todos os peixes já estabilizados em seus nichos, você põe o dafodil. Ele se organiza rápido e ele é muito efetivo nessa agressividade conjunta dele. E espécies, nós temos aí aos montes. Não adianta a gente ficar tentando aqui discriminar cada espécie, que esse Salocast aqui vai até o fim do ano 2021 e a gente não vai acabar. Acho que a gente poderia começar a pensar assim, em como a gente colocar os peixes de cardume no aquário. Não adianta você falar, eu montei um biótopo. E os neons, eles vivem a centenas lá. Pô, mas seu aquário tem 100 litros. Não é um peixe por gota. Assim, para mim, para você conseguir diferenciar na questão entre um espetáculo e um desastre, é questão de dimensionamento. Você tem que saber quantos peixes colocar. E aqui eu acho que vale muito a gente falar tanto de qualidade da água, porque quanto mais peixe, mais excretas, mais alimento, mais tudo de ruim vai acumulando, né? Ou seja, vai ter que ter uma manutenção muito maior. Então vale muito a gente pegar aquela formulazinha de 1 centímetro de peixe adulto por litro d'água. Isso vai ajudar muito, a volume útil, tá, gente? Não é o volume total do aquário, não. Isso ajuda muito a gente a conseguir dimensionar uma quantidade saudável para o nosso aquário. Bem, mas se ainda assim você pensa em superdimensionar o volume de peixes no seu aquário, que você acha bonito, etc., a seu gosto, bem, então nesse caso, vamos pensar em também em superdimensionar o que você tem de infraestrutura. O tamanho do aquário, aumentar o número de bombas e filtros. Não estou querendo aumentar as vendas de forma alguma, gente. É uma questão muito simples. Se você aposta tudo numa bomba, numa super bomba, num super filtro, vai que quebra, né? Vai que ele para de funcionar ou qualquer outra coisa que ele deixa de ser efetivo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um complô sério, né, das companhias de eletricidade com os aquaristas. Quando você viaja, dá tudo errado. Tem sempre um pico de luz, tem sempre uma falta de energia que avacalha tudo. Bem, mas brincadeira da parte, gente, é importante que você não confie só num item apenas. Então, se um deles estragar, se você tiver mais, é possível que outros estejam funcionando. Isso te dá tempo de poder reagir. Né? Especialmente se você viver numa cidade quente, a água já foi normalmente aquecida. Né? Lembra que o oxigênio dissolvido ele é menos abundante em águas quentes do que em água com temperatura mais baixa. Então, se você juntar a temperatura e o volume elevado de peixe no aquário, a tragédia é certa. Então, mesmo se você for apelar aí na quantidade de peixe no seu aquário, tenta não apelar muito, não. Tenta pegar um número que também te dê tempo de você poder reagir em caso de alguma coisa não dar certo, né? Também você pode correr para o lado das mídias filtrantes. A gente tem mídias que removem diversos compostos nitrogenados, amônia. Tem o carvão ativado que faz muito, ele pega muita sujeira da água também, tem aquela capacidade de absorção muito boa. Ou seja, se você vai realmente então aumentar o número de peixes no seu aquário porque você quer, então você também pensa nisso, pense em mídias filtrantes que tenham uma boa efetividade no quesito de tirar elementos, componentes ruins que acumulam na água. É só você deixar um alerta na sua mente sempre. Cardume é igual a muitos peixes que é igual a compostos nitrogenados. Dá sim para a gente ter a cardume em aquário, mas se você for exagerar, por favor, se cerca de vários tipos de prevenção contra desastres. Bem, galera, a gente chega mais ao fim de mais um podcast. Eu espero ter trazido alguma informação, um entretenimento para vocês, porque esse mundo de aquarismo é infinito. E cardumes são tão eficientes que o meu costumeiro trocadilho infame nem foi percebido. Alguém percebeu? Não. Ele está camuflado nesse cardume de palavras aí. Enquanto você volta para procurar ele, eu despeço aqui agradecendo muitíssimo a sua audiência. A gente se vê no próximo SarloCast. Até lá, galera. Abraços!
Você ouviu SarloCast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlo Better. Equipamentos para movimentação de água, Sarlo Pond, produtos para lagos ornamentais. Qualidade é Sarlo. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.